Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
O que eu lembro da gente ter levantado era editais públicos, verbas para que reconhecesse os artistas nômades, porque diante de tanta documentação e burocracia, os artistas nômades, artistas de rua, não conseguem ser contemplados, ficam sempre num lugar marginalizado. Eu lembro também da gente debater se existia se seria uma boa ferramenta poder acompanhar os artistas, os cicloviajantes que pedalam com aplicativo e tal. Eu não sei se essa é uma boa ideia.
Cadastro, né?
O cadastro de viajantes, por onde passam. Não sei, sabe? Até a gente podia depois se aprofundar.
Você sabe
melhor.
Que recentemente acabei entrando num grupo que é de viajeiras, também são todas mulheres, e nesse momento está todo mundo na estrada, e é de apoio mesmo, e tem de tudo, Argentina, Uruguai, Brasil, mulheres, né? Ou quem quer entrar, quem se identifica ou tem vontade de entrar, mas é uma rede de apoio muito forte e muito grande. Então seria muito bom se isso fosse sistematizado realmente, oficializado, se existisse em cada cidade, se, enfim, que tudo se agilizasse mais e tivesse mais respeito, né?
Sim. Você sabe que em alguns momentos, quando eu vou preparar o programa, sim, Márcio, roda os dois na sequência, mas deixa eu falar uma coisinha. Quando eu vou preparar o programa, às vezes a gente quer ser contundente, a gente quer trazer coisas que vão impactar, que vão fazer diferença. Mas nem sempre a gente sabe como que vai chegar, se vai chegar, né? Então, a gente continua, sabe? Eu tive em alguns momentos, diante dessa pergunta, eu tive respostas que me fizeram... Vai, faz e eu sigo.
É importante,
eu
ouço, né?
É importante. Além de você, né, Muriel?
Mas é muito importante mesmo. Tem que falar. A gente não pode parar de falar.
É usar os canais que a gente tem. Então a gente vai agora ouvir a Vânia Andréia, que é presidenta da União das Mulheres do Brasil, e ela vai trazer com mais detalhes sobre essa, sobre o que a gente está falando, sobre o que aconteceu com a Julieta Hernandes, e trazer um contexto de como é que é ser imigrante mulher no Brasil.
Então, o caso, né, esse assassinato brutal da Julieta, ele se dá simplesmente pelo fato de ela ser mulher, né? Ser mulher hoje no Brasil e no mundo significa um estado, uma situação de risco, uma situação de perigo. Imagina a Julieta que resolveu levar a sua alegria para o mundo, resolveu levar alegria às pessoas. Era isso que a fazia feliz, estar no mundo e levar para o mundo a alegria, né? Então, Julieta caminhou por boa parte, né, da América Latina, enfim, em cima da bicicleta. Essa questão, né, que envolve o crime cometido contra Julieta, ela tem várias situações, né? Primeiro porque a polícia achava que ela era uma pessoa cuja a família ou qualquer amigo fosse buscar por ela, né? Então resolveu encerrar o crime de forma rápida, a investigação de forma rápida, né? E dizer, pronto, foi latrocínio seguido de morte, né? Entretanto, antes ela foi estuprada, né? Ela foi torturada. Então envolve uma série de situações que, se fosse um homem, isso não teria acontecido, né? O estupro, por exemplo. Então, Julieta morreu foi assassinada brutalmente por ser uma mulher viajante sozinha e que achavam que ninguém iria reclamar o corpo e a vida, né? Então, é um pouco isso. Agora, nós, dentro desse crime, questionamos o seguinte, né? Por que as investigações não foram adiante? Por que a vizinhança ao redor do local não foi ouvida? Por que a família não conseguiu se comunicar com a delegacia e com os órgãos competentes para investigar? Isso tudo, essas questões todas, são respostas que a gente busca, não apenas em relação ao caso de Julieta, mas isso se coloca em vários casos no Brasil, né? Os crimes praticados contra as mulheres, nós reclamamos isso, não são crimes que são avaliados dentro da perspectiva de gênero, nem investigados e nem oferecidos à denúncia, à justiça, dentro dessa perspectiva de gênero. Então, quando você se depara com esse crime praticado contra Julieta, você se depara com uma série de furos, né, uma série de vácuos em relação aos crimes investigados dentro dessa situação da violência contra a mulher, né? Então, a polícia não investigou, a promotora não ofereceu a denúncia correta. Se hoje nós temos uma lei que fala sobre o crime de feminicídio, por que que essa lei não foi consultada para verificar a situação, né, a forma com que Julieta foi assassinada, né? Então, se existe uma rede de proteção, né, de enfrentamento à violência e proteção à mulher vítima de violência, por que que essa rede não foi acionada? Por que os amigos tiveram que ficar mandando uma mensagem para o outro? E alguns chegaram até aí a presidente Figueiredo, né, fazer por si próprio a investigação, uma vez que nada era muito bem informado, nada convencia dentro daquilo que se queria colocar, que foi um simples latrocínio, né? Então, são várias questões que são colocadas dentro desse caso, né, que nós temos que utilizar para trabalhar, para tratar e para enfrentar outros crimes praticados contra as mulheres. Porque enquanto nós não dermos visibilidade para essa violência corriqueira, que já está se tornando corriqueira, essa violência que permanece, né, insistente contra a vida das mulheres, a gente não vai conseguir eliminar a violência contra a mulher. Então, Julieta, ela é um símbolo, e o caso dela traz à tona exatamente essas questões: a falta de investigação da polícia, né, por questões mesmo, né, de preconceito com a ciclo viajante, com a mulher livre, né, que é de outro país, aí vem a questão étnica, racial, enfim. Então, todos esses elementos que circundam o assassinato, o feminicídio que Julieta sofreu, né, que foi praticado contra a vida de Julieta, né, nos interessam aqui no Brasil, principalmente, para que a gente possa avaliar e validar as nossas leis e a nossa forma de fazer o enfrentamento à violência praticada contra as mulheres. E ainda encontramos uma promotora, né, membro da cadeia judicial do nosso país, que ofereceu a denúncia à polícia como um latrocínio seguido de morte. E quando nós fomos pedir para reclassificar o crime, para retipificar, né, e colocar que foi um crime de feminicídio, ela agiu de forma preconceituosa, machista. Ela se utilizou de argumentos que deveriam ser utilizados pela defesa dos assassinos, né? E não de uma pessoa que é membro do Ministério Público. Então, e essa é uma fragilidade da justiça que tem que ser analisada e que tem que ser enfrentada, né? Julieta, ela continua, né, na perspectiva da luta. Julieta foi assassinada, mas toda essa situação que envolve o crime contra a Julieta, ele nos mobiliza para rever todo esse processo de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Então, a União Brasileira de Mulheres está atenta, atuante, né, no sentido de, com o caso de Julieta, a causa, né, de Julieta Hernandes, a gente poder promover momentos melhores para as mulheres brasileiras, menos violentos, e onde as mulheres possam realmente usufruir da sua liberdade. E a bicicleta, ela é um instrumento, né, um instrumento de liberdade. Ela nunca deve ser tida como um instrumento que é prejudicial, né, que não é oportuno às mulheres. A gente defende a máxima de que lugar de mulher é onde ela quiser. A forma que a mulher vive é da forma que ela bem quiser. Então, esse é um direito humano, o direito à vida, o direito à liberdade, né, o direito a viver com segurança e tranquilidade. É por isso que nós lutamos. É pela vida de Julieta, é pela vida das vida que Julieta não conseguiu ter, né? É pela vida das mulheres, e que para proteger as mulheres do Brasil e tornar as nossas leis, que estão tão fragilizadas, em leis fortes que possam garantir esses direitos, o direito de viver e de ser livre.
Obrigada, Vânia Andréia, da União das Mulheres do Brasil, trazendo um detalhe de como é que caminhou o processo e que, infelizmente, partiu de muita negligência, de muito descaso, preconceito e incapacidade de quem são os profissionais com quem a gente conta a segurança em qualquer lugar do Brasil. A Vânia, ela falou do município Presidente Figueiredo, ele fica no Amazonas, e foi lá que aconteceu o assassinato e o feminicídio, tipificado como feminicídio, da Julieta Hernandes. A Julieta,
são coisas tão óbvias, né, Tissa? Tudo que ela enumera parecem coisas tão óbvias de serem feitas em qualquer investigação, e chama atenção a ausência de tudo isso, né?
Ela falou bem, né? Mas ela falou bem. É provavelmente a imagem que fazem de uma mulher sozinha, estrangeira, de bicicleta, que ninguém vai dar falta, né? Deixando a cargo da família, já mobilizada. E você falou uma coisa importante, né, Muriel? Você falou uma coisa importante aqui no... Libera seu mic aqui no computador.
Tá liberado. Tá liberado.
Fala pra gente o que que você me escreveu aqui, que é muito frustrante, da raiva, é triste.
Não, acompanhando na hora, quando a Anne e a Moni foram pra lá buscar, ver o que estava acontecendo, achar, porque entendemos que realmente, se não fosse alguém para lá, não ia sair nada, não estava dando, as informações eram muito encontradas. A gente achou uma moça muito querida, que na verdade não sabemos muito bem como foi, mas a Julieta tentou contato com ela antes de dormir nessa pousada, para um voluntariado, mas não tinha vaga no momento, enfim, e ela deu toda assistência e apoio no que puder ajudar. É bem difícil assim, porque elas, a gente com receio de elas irem para um lugar desconhecido, né, assim, para elas também, um lugar que não nos trazia coisas boas, não sabíamos o que iam enfrentar. Esse aplicativo foi muito bom, porque acompanhamos cada instante delas, né, a gente sentia que se o grupo todo de mulheres, porque essa altura era o grupo de mulheres e era muita mais gente, já tinha um grupo em busca da Julieta, né? Já ultrapassou o grupo de mulheres, tinha outras pessoas, promotores, tinha pessoas da parte de relações exteriores de Colômbia, de Venezuela, era um grupo muito grande. E a gente sentia mesmo isso, e quando elas chegaram, parece que a coisa andou muito mais rapidamente, aceleradamente, tanto que na mesma noite elas encontraram a bicicleta no local, né? E depois de tudo isso, porque elas tiveram que ficar, foi terrível aquele dia, obviamente, o outro dia, mas depois de 3 dias, eu acho que foi 4 dias que elas estavam esperando para voltar, porque a mãe também não sabia ainda, era toda uma situação de cuidado, né? Elas querendo a bicicleta, querendo os pertences da Julieta para levar, e tinha empecilhos para retirar isso de um lugar que ninguém ia fazer nada com isso. Aliás, qual era o interesse de ficar com todo esse material ali, a bicicleta e o que for que estava junto, né? Tanto que hoje em dia tem uma menina que está viajando com umas carretinhas da Julieta, eu vi esses dias. O que eles acharam foi tudo o contrário, né, Tisa? Porque a mobilização que ocasionou, eu estou impressionada até agora, quando a gente pensa, todos nós, eu não conheci pessoalmente, mas não conheço uma pessoa que não ter conhecido a Julieta, não foi?
Pois é, porque é uma simpatia e muito inteligente, muito espontânea, assim, né? Inclusive, eu e o Fer, a gente falou assim, mas será que ela não passou por aqui? Ela é tão conhecida da gente, assim, e não passou, ela tem uma, não sei, ela é outra potência dela. E é isso, assim, né, a frustração, assim, de não poder contar com eles lá e saber de perto ter uma pessoa que foi. O que eu ia falar?
E no nome da Julieta, porque agora a gente fala da Julieta, mas eu te comentava da Lavínia recentemente, né? Então, pois somos tantas mulheres que pedalamos e que andamos e que vivemos e que fazemos o que desejamos fazer, que realmente eu escuto e leio, me aparece sempre e leio sempre a Cláudia Torres, a mãe da Lavínia, e é de quebrar o coração, Tisa, e é de quebrar o coração nosso também, de todo mundo. Né?
Então, a Vânia estava falando do quanto isso está corriqueiro. Não é banalizar algo, é a gente começar a tipificar, identificar algo que a gente sempre ouviu, mas assim, um assassinato que a gente não sabe bem o que aconteceu com uma mulher, um assédio grave que acontece com uma mulher e que deixa sequelas, pode ser a trágica, pode não ser, mas tudo isso a gente precisa tipificar para a gente entender qual é o tamanho do problema, e ele é grave. Então, quando a Vânia falou assim, ah, isso está corriqueiro, infelizmente está corriqueiro, a gente está falando, ou a gente pode trazer um exemplo recente, que é, que a Muriel estava me lembrando quando a gente estava conversando, se preparando para o programa, do caso da Lavínia, em Minas Gerais, em Matipó. Tem imagens dela pedalando, e é um caminho que ela fazia quase todo dia, ou todo dia. Ela estava indo ao mercado de bicicleta, ela era atleta, ela morava na zona rural de Matipó, acho que isso é Mato Grosso, não, Mato Grosso, Minas Gerais.
Acho que Minas Gerais, né?
Acho que Minas Gerais. E ela com 24 anos, 2 filhos, casada, estava indo para o mercado e voltando de bicicleta para fazer o almoço, e ela não voltou. E aí também tem imagens do agressor, que é confesso, que abusou dela gravemente, pegou a bicicleta, saiu com a bicicleta. E assim, isso não é latrocínio, entende? Isso não é roubar e depois matar a pessoa para evitar qualquer outra coisa. E ainda escondeu o corpo dela, difícil de encontrar, e ela foi encontrada, acho que 3 dias depois também, na zona rural. Então, assim, isso é um tipo de crime que a gente precisa ter noção de que afeta um corpo da sociedade. E esse corpo que pedala, que tem o uso livre, a Vânia falando da bicicleta não deveria ser uma ferramenta que denota qualquer fragilidade da mulher, eu me emocionei ali, porque é isso, a bicicleta faz parte da história de emancipação da mulher, de circulação, de capacidade de escolha, de dono da vida de si, de autoconhecimento, e a gente ainda tem a bicicleta como uma revelação de como é que a mulher é vista e tratada e desrespeitada na nossa sociedade. Eu, mãe de filhas, né, de 2 filhas, mulher, e sabendo o que isso significa, e sentindo na pele o que isso significa, me emociona e me entristece muito. Aliás, não só me entristece, como dá raiva. Muita raiva.
Uma mistura de sentimentos, né? A gente que tem, eu tenho as minhas filhas, já são adultas, e relatam o que elas sofrem, né? Porque de pequenos, de repente, é outra vivência. e vão relatando, e parece como se lutam muito contra isso, claro, né? É, mas na fala, quantas vezes a gente pedalando recentemente no Vale Europeu, uma cena horrível assim.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.